Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão de Agricultura aprova projeto que incentiva o uso de agrotóxicos menos danosos ao meio ambiente.
Projeto da revalidação de diplomas médicos é aprovado na Comissão de Relações Exteriores.
Na véspera do Dia do Trabalho, Renan Calheiros sugere pacto em defesa do emprego.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou hoje projeto que trata da revalidação do diploma de médico estrangeiro.
O chamado Revalida já vigora por meio de portaria interministerial. A proposta é transformá-lo em lei e buscar uma padronização e reciprocidade com outros países. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
A avaliação é feita por meio de prova escrita e de prova prática. A previsão em lei, e não apenas em portaria interministerial, visa transformar o exame em política de Estado e não apenas de governo. A implementação do Revalida fica a cargo da União, com a colaboração de universidades públicas e do Conselho Federal de Medicina. Para a relatora, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o projeto acerta em transformar em lei a iniciativa tomada por meio de portaria interministerial e em estabelecer o critério da reciprocidade.
Os países que têm reciprocidade, que aceitam os diplomas brasileiros, não terá nenhum problema na concessão do Revalida. É um exame para médicos nas instituições públicas federais brasileiras. Um projeto tem uma relevância no sentido da qualificação de uma área muito importante para o Brasil, que é a área médica.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, destacou que o projeto vai definir de uma vez por todas que médicos formados no exterior só possam clinicar no Brasil após a revalidação do diploma.
Tivemos há pouco mais de um ano o fato dos médicos cubanos que estão clinicando no Brasil e que não passaram por este exame. A justificativa do governo naquela altura era a necessidade de importar esses médicos e que eles passariam, e eu espero que assim o façam, pelo Revalida ao final do contrato de 3 anos.
O projeto será encaminhado para a Comissão de Educação, de onde poderá seguir para a Câmara dos Deputados, sem passar pelo plenário.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária concluiu hoje a análise do projeto que dá incentivos para o uso de agrotóxicos menos danosos ao meio ambiente e ao ser humano.
Se não houver pedido para votação em plenário, a Política Nacional de Apoio aos Agrotóxicos de Baixa Periculosidade seguirá para a votação na Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A ideia é estimular o uso de agrotóxicos de baixa periculosidade por meio de incentivos. A relatora do projeto de lei, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ressaltou os benefícios para o meio ambiente e para a saúde das pessoas que o uso dos chamados defensivos orgânicos ou naturais poderá trazer para o país. Entre outras medidas, a Política Nacional de Apoio aos Agrotóxicos de Baixa Periculosidade prevê o financiamento de pesquisas com dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o mecanismo encontrado pela proposta é interessante.
Ao invés de punir o produtor, você estimulá-lo, né, através de algum benefício para o uso desse defensivo.
O projeto também prevê incentivos para a produção dos defensivos naturais e empréstimos com taxas de juros menores para ampliar o uso pelos produtores rurais. Para ser considerado um agrotóxico de baixa periculosidade, o produto deverá cumprir uma série de exigências, como ter o custo reduzido, ser de fácil aplicação e eficiente no combate a pragas e doenças.
A senadora Simone Tebet, do PMDB, disse que as obras de uma fábrica de fertilizantes nitrogenados do município de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, estão paralisadas devido às denúncias de corrupção na Petrobras.
Ela contou que a prefeitura adquiriu o terreno num convênio com o governo do estado por R$4 milhões. E a expectativa era de que a fábrica diminuísse em 50% a importação de fertilizantes.
E a paralisação da obra, disse Simone Tebet, tem causado prejuízos ao município, ao estado, à população e aos trabalhadores.
E aí, de um dia para o outro, interrompe-se os trabalhos. 5 mil trabalhadores demitidos. Servidores e funcionários que não receberam os direitos trabalhistas no momento da rescisão. Esta obra paralisada vai causar um custo para o Brasil incalculável. Esta fábrica que poderia diminuir a nossa dependência com grupos internacionais.
Ao saudar o Dia do Trabalhador, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, manifestou solidariedade com os professores e servidores do Paraná, que, segundo disse, foram vítimas de ação desproporcional da Polícia do Estado. No episódio, mais de 200 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave.
Lindbergh disse que o ajuste que o governo de Beto Richa quer fazer no Paraná está sendo acompanhado por outros estados. Cortar direitos trabalhistas para cobrir o rombo de suas administrações.
Lindbergh Farias acredita que o 1º de maio deste ano será marcado pelo repúdio ao que ocorreu no Paraná e também ao projeto de terceirização.
Ele disse que a proposta é ruim para os trabalhadores, pois além de trabalhar mais e receber menos, os terceirizados ainda são as maiores vítimas dos acidentes de trabalho.
Como falar em dignidade humana se 80% das mortes em acidente de trabalho ocorrem no universo dos trabalhadores terceirizados? Como falar em valorização do trabalho humano e da busca do pleno emprego se a terceirização acelera a rotatividade da mão de obra? Nós não aceitaremos retrocesso. Nenhum direito a menos será admitido nessa casa.
Também o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, homenageou os trabalhadores e lamentou que um projeto que, segundo ele, torna precárias as relações trabalhistas, como o da terceirização, tenha sido aprovado pela Câmara dos Deputados.
Ele ainda chamou de reforma antitrabalhista as medidas provisórias do ajuste fiscal que alteram as regras de acesso ao seguro-desemprego, ao abono salarial, à pensão por morte e ao auxílio-doença, entre outros direitos.
Não nos cabe agora permitir, certamente no momento de crise, que se imponham perdas e prejuízos aos trabalhadores. O que precisamos é justamente agir de forma inversa, valorizando a classe produtiva, o empregado do dia a dia, o consumidor popular, que faz a economia girar e crescer. É hora de criar um entendimento consensual que reconheça ao máximo a imutabilidade dos direitos alcançados e coloque o trabalhador brasileiro como prioridade.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, sugeriu hoje um pacto pela defesa do emprego. Ele também criticou o que chamou de falta de iniciativa do governo federal. A reportagem é de Maurício De Sante.
O Pacto pela Defesa do Emprego envolveria os três poderes e se estenderia enquanto durasse a crise econômica. Renan Calheiros defendeu a criação de metas para a geração de empregos, como já acontece com a inflação e o crescimento econômico, e citou algumas medidas que podem fazer parte do pacto.
Poderíamos estimular aqueles setores que criarão empregos além da média. Nós poderíamos estimular com mais compras governamentais. Um outro estímulo que deveria ser dado seria o estímulo do aumento do crédito da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES para as empresas que preservarem empregos, que criarem novas vagas de trabalho.
Outra medida sugerida por Renan Calheiros é a desoneração da folha de pagamento das empresas que mantiverem as vagas de trabalho. O presidente do Senado disse que a retomada do desenvolvimento econômico com a preservação do emprego será tema de uma sessão temática no dia 6 de maio. Depois disso, o pacto será formalmente apresentado ao governo federal. Renan Calheiros criticou a notícia de que a presidente Dilma Rousseff não irá falar em cadeia de rádio e televisão no Dia do Trabalho.
Não há nada pior do que a paralisia, do que a falta de iniciativa, do que o vazio. Nós fizemos a democracia no Brasil para deixar as panelas falarem. As panelas precisam se manifestar. Certamente a presidente Dilma não vai falar no dia 1º de maio porque não tem o que dizer.
Renan Calheiros voltou a defender o enxugamento da máquina pública com a redução de ministérios e de cargos comissionados e disse que o partido dele, o PMDB, não pode pleitear postos no Poder Executivo.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.